faço chamada.
Vereador Clomara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues Paula. Presente. Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus e do povo ouropretano, declaro aberta essa sessão. Peço secretário ler expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 2.076,21 para o programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária.
Ciente. Tem mais nada no expediente? Estão aqui as ata da terceira reunião ordinária de 2009, ata da quarta reunião ordinária de 2009, realizada no dia 15, e também a ata da quinta reunião, realizada dia 20 de janeiro, e da sexta reunião, realizada dia 22 de janeiro de 2009. Todos os vereadores receberam? Então, vou colocar em votação, primeiramente, a ata da terceira reunião ordinária de 2009, às 17 horas, do dia 13 de janeiro de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, por favor, manter como estão.
Senhor presidente, eu vou me abster porque eu não estava presente.
Abstenção da vereadora Regina Braga. 7 favoráveis e 1 abstenção. Da mesma forma, em votação, em discussão, a ata da 4ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas do dia 15 de janeiro.
Pela mesma forma, eu vou me abster. Pelo mesmo motivo.
Em votação, os vereadores concordaram, por favor, manter como estão. Aprovado por 8 votos, sendo uma abstenção. Em discussão, a ata da 5ª reunião ordinária de 2009, realizada às 17 horas do dia 20 de janeiro deste corrente ano. Em discussão.
Me abstém.
Em votação, os vereadores concordaram com estão. 8 favoráveis, 1 abstenção da vereadora Regina Braga, que estava ausente devido a uma cirurgia. Da mesma forma, em discussão, ata da 6ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas do dia 22 de janeiro. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, por favor, manter como estão. Abstenção. 8 favoráveis e 1 abstenção da vereadora Regina Braga. Essas atas, só para informar os vereadores, elas tiveram que fazer todas agora, porque nós mandamos o provedor da casa, da parte de informática, para São Paulo, para fazer uma revisão do servidor, é o computador servidor que atende a todo o sistema interno da Câmara Municipal, tendo em vista a reestruturação que nós estamos fazendo. Então, com isso, houve um atraso, mas já estamos normalizando, e, inclusive, esperamos que o servidor agora funcione bem, inclusive, para não cair mais a rede, como caía, dificultando, inclusive, o trabalho legislativo dos funcionários, das pessoas que usavam. Dando sequência, transformo em reunião especial. Solicito a comissão composta do vereador Paquinha e do vereador Silmério Rosa que dê entrada a este plenário para falar na tribuna livre o senhor José Ângelo e a irmã Filomena Rodrigues, que vem falar sobre a ajuda financeira anual para o Lar São Vicente Paulo. Sejam bem-vindos. Vocês têm 10 minutos, tá? Pode falar um, depois se quiser falar o outro. Sejam bem-vindos.
Boa tarde a todos. Como é de conhecimento de alguns vereadores aqui, a gente passou um relatório para uma ajuda financeira, mas anual, por lá São Vicente. Pelo menos que fosse assim no mandato do Ângelo Oswaldo, se não puder ser uma lei, assinar uma lei, coisa assim, para ser constante, mas pelo menos que fosse pelo menos no mandato do Ângelo Oswaldo. Porque todo ano tem que ficar, vai, pede, não pode, aí cai um problema aí que passa da hora de fazer o pedido. Então eu queria ver se aí a possibilidade dos vereadores dar uma olhada nisso aí. Pois aí. Mas o Flávio Andrade também já tem recebeu coisa ali. Tá?
Ok, seu Zé Anjo. A irmã quer usar da palavra? Elas querem falar também? Não? Sejam bem-vindas, né? O grupo. É bom falar sobre o trabalho, né, do São Vicente Paulo. O trabalho está sendo feito lá pelo asilo, pelas entidades que compõem.
Para já, eu estou chegando lá no lar, vim para trabalhar, para coordenar lá, mas estou chegando. Então, sou a pessoa assim, mais apropriada para falar do tudo do lar. No entanto, eu acho que eu tenho conhecimento de todo mundo, o trabalho que é feito lá com os velhinhos, a assistência que nós damos e as dificuldades, especialmente as dificuldades que nós temos lá. Não sei. Talvez alguém do GAV aí com mais experiência do lar.
Quem é? Sora Ana, então nós convidamos você parte aqui. Seja bem-vinda.
Boa tarde, meu nome é Ana Maria, eu estou representando o GAV, que é o Grupo Assistencial dos Velhinhos, e nós estamos aqui hoje para prestar um apoio à irmã Filomena, que está chegando ao lar agora, esse mês, e ao seu Zé Ângelo. O lar, eu gostaria de falar, porque a gente faz um trabalho de assistência aos velhos, todo dia, dando alimento para eles na hora do almoço. Fazemos a festa de Natal, a festa do Dia das Mães, a festa da Páscoa, diversas festas, e tentamos suprir a carência afetiva desses idosos. Principalmente, mas diante de tantas necessidades, nós batalhamos muito também para suprir as deficiências materiais, que são muitas, porque às vezes as pessoas doam muito e de repente a gente tem uma quantidade de arroz imensa e não tem um tostão para comprar outra coisa que é extremamente importante para eles. Então, há anos que a gente vem falando nisso, se a gente conseguisse uma ajuda anual para a gente ter esse dinheiro para essas emergências. E, então, o nosso apoio aqui, a gente queria ver o que vocês podem fazer pelo Lar São Vicente. São muitos idosos, todos com carências muito grandes e são necessários, né, gente? Às vezes a gente tem uma coisa, mas o dinheiro... a gente precisa daquele dinheiro para comprar alguma coisa, não é só de arroz, fubá, feijão, açúcar, que vai viver um asilo, né? São outras carências também, que a gente... Essa parte, cadeira de roda, cadeira de banho, roupa de cama, essas coisas todas, o GAV consegue suprir. Mas nós não conseguimos suprir tudo também, não. Então, é isso, o nosso trabalho é mais ou menos esse. Nós estamos aqui para dar apoio ao seu... e a irmã Filomena, que está acabando de chegar, e a gente espera que ela faça um trabalho, tem certeza que ela vai fazer um trabalho tão bom quanto a irmã Isabel fez no asilo. O nosso asilo hoje é uma referência nessa região. Eu não sei se você já conhece, mas quem quiser ir lá visitar, ele é de um capricho, de um asseio, uma comida de primeira qualidade, uma assistência aos velhos muito grande. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem o asilo. Se quisessem ajudar também, seria muito bom. Muito obrigada.
Ana, Ana, se quiser aguardar, é que não dá palavra aos vereadores. Pode... Nós, algum vereador queria fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente aqui, nossos visitantes, coincidentemente, eu estou entrando hoje com indicação nesse sentido. A minha irmã Cíntia faz também parte de um trabalho voluntário no asilo, e ela me passou, agora no final do ano, uma cópia de uma correspondência encaminhada em novembro, dia 26 de novembro, pela irmã Maria Isabel, que estava antes da irmã Filomena, né? E também assinado pelo Zé Ângelo, um ofício encaminhado ao prefeito, solicitando exatamente essa subvenção. Eu vou ler esse ofício e recebemos um outro hoje. Em nome da coordenadora do Lar São Vicente Paula, vimos respeitosamente solicitar desse município uma subvenção para que possamos continuar a dar assistência a atualmente 67 idosos carentes e que dependem de tudo. O Lar São Vicente Paula de Ouro Preto, obra unida vinculada ao Conselho Central da Sociedade São Vicente Paula, casa destinada a acolher idosos carentes da cidade e distrito de Ouro Preto, dando assistência material, espiritual e zelando pela saúde dos seres humanos que tanto precisam do trabalho dessa abnegada entidade. O lar é mantido pelos benefícios dos idosos, 70%, que são repassados para o caixa da entidade e também de aluguéis de alguns patrimônios, algumas casas. Além disso, arrecadação de bazar, aluguéis de vasilhames, pratos e talheres, subvenção da CEMIG em energia elétrica, 40% da energia dessa casa, 25 litros de leite diário doado pela Novelis e também com a ajuda da comunidade em gêneros alimentícios e roupas. Mas para cumprir as obrigações com 36 funcionários devidamente registrados, despesas com gás, energia elétrica, medicamentos e outras necessidades, necessitamos de uma subvenção constante de no mínimo R$ 60 mil por ano para complementação da receita, que é muito baixa. As despesas são muito altas, ocasionadas pelo grau de atendimento. Muitas pessoas acamadas e que dependem de um número elevado de funcionários para os cuidados gerais. Sendo aprovadas nossas solicitações, teremos mais condições de dar uma vida digna aos idosos que tanto contribuíram para o progresso da nação e especialmente do município. Sem mais, agradecemos e parabenizamos pelo sucesso da eleição, desejando sucesso na gestão e rogamos ao bom Deus pela intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, São Vicente de Paulo e o Beato Osanã, as copiosas bênçãos para essa administração. Isso então foi encaminhado ao prefeito e a Cíntia me deu uma cópia. E eu, até coincidentemente, estou entrando hoje, presidente, com a subvenção. Eu nem sabia, foi protocolado no dia 20 desse mês, uma subvenção exatamente sugerindo que a prefeitura estude essa possibilidade de subvenção e colocando em anexo aqui esse ofício do Zé Ângelo e da irmã Maria Isabel. E recebemos hoje também, parece que os vereadores todos receberam, um balancete encaminhado aqui pelo Zé Ângelo. Ele trata aqui de despesas de 2008. A receitas totais do ano passado, R$ 590 mil. E despesas totais, R$ 603 mil. Então, no ano passado, um saldo negativo de R$ 10.460. Está tudo bem especificado aqui, assinado pelo Zé Ângelo e pelo Geraldo Magela Caetano, tesoureiro. Então, presidente, eu vejo com toda a pertinência, né, o trabalho do educando do asilo, a gente sabe da história, da importância dele. Sei hoje que o município tem dificuldade de dar subvenções, as leis estão cada vez mais restritas. Antes dava subvenção para Santa Casa, por exemplo. Hoje não dá mais subvenção para Santa Casa. A prefeitura contrata o serviço da Santa Casa para poder pagar ela por esse serviço. A Fundação Sorria, mesmo jeito. A Fundação Sorria recebia todo mês, acho que era 20 ou 30 mil da prefeitura a título de subvenção. Hoje não pode ser mais assim, a lei não permite. Então a prefeitura contratou a Fundação Sorria para fazer o trabalho de saúde bucal. Eu imagino, presidente e vereadores, que seria um caminho, eu acho até muito melhor, de que a prefeitura contratasse o asilo para a prestação de assistência aos idosos. entendo que seria, dentro da lei, isso não é mais legal, seria possível a prefeitura fazer isso. Volto a falar, os dois casos que eu citei, tanto a Santa Casa quanto a Fundação Sorrir, eram subvenções que eram dadas há anos para as entidades. Mas aí o jurídico determinou que isso era ilegal, não podia continuar fazendo isso. Hoje, subvenção está quase restrita só à entidade de educação e de saúde, se não me engano. Eu acho que a assistência social ficou também. De qualquer maneira, temos que pesquisar. Eu acho importante a vinda deles, presidente. A sugestão que eu faço é que a gente possa assinar em conjunto, os 10 vereadores, essa subvenção que eu tinha apresentado para hoje, acho que reforça mais ainda. E, além de assinar, ver com o Zé Ângelo e com a irmã Filomena, se a gente poderia agendar uma reunião com o prefeito para que a gente possa fazer chegar a ele não só o papel, mas o nosso pedido também. Temos já informações que a situação dos municípios como um todo está piorando. A famosa crise lá dos Estados Unidos chegou aqui, conversamos semana passada, a novela está mandando quase 300 pessoas embora a partir do mês que vem. Isso é sinal que a produção está diminuindo. A Vale já diminuiu, a Gerdau está diminuindo. Isso não é só lá, não. É menos receita que entra para a prefeitura. A previsão de orçamento esse ano é de 178 milhões, já se trabalha com 140, 150 milhões, já tem um corte de 20 milhões. Vimos essa semana o governo federal cortando 37 bilhões de reais do seu orçamento. Então, está cada vez mais difícil nesse momento, por mais nobre que seja a causa, ter um apoio do município. Mas, de qualquer maneira, acho que é dever nós, como vereador, irmos ao prefeito, junto com a Sociedade São Vicente de Paula, fazer esse pedido. Então, estou plenamente de acordo. Sugiro que assinemos em conjunto os 10 vereadores essa indicação que eu tinha apresentado antes e que a gente busque, então, assuma um compromisso com a Sociedade São Vicente de Paula de tentar agendar uma reunião com o prefeito para que a gente possa levar, volta não só o papel, mas que a gente possa, junto com vocês, fazer o pedido a ele e ouvir dele, né, alguma justificativa, alguma perspectiva de poder ser atendido ou não. Parabéns a vocês por ter vindo aqui. E a gente agradece em nome da Sociedade Ouro Preto, nós temos mandado para isso, o maravilhoso trabalho que vocês fazem. Só vocês que estão lá que sabem. E às vezes brinco com o Lili, que é o Papai Noel que veste para poder ir lá, né? Lili Gonçalves está ali. Né? Só ela que sabe, os velhinhos estão lá, o que significa Lili vestir de Papai Noel e ir para lá distribuir presente para os idosos. Né? É amor, é carinho, é dedicação, não tem dinheiro que paga isso, né? Não tem nada que paga isso, mas a conta da luz chega no final do mês.
É Mamãe Noel, né?
Mamãe Noel. Então a conta chega no final do mês, ainda que tenha todo esse carinho, esse trabalho de dedicação que vocês têm, tem que pagar as contas. Então, estou de acordo, favorável, me ofereço poder buscar junto ao prefeito esse contato e sugiro que a gente assine em conjunto essa indicação. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Bem, eu não poderia também deixar de parabenizar, né, o professor Zé Ângelo, Helena, como é que é seu nome? Como bem, muito bem colocado pelo vereador Flávio, o trabalho nobre que vocês fazem em prol dos idosos da nossa Ouro Preto. Dizer que a reivindicação é justa, justíssima, extremamente merecida. E eu penso, Zé, que se conseguirmos, né, com o Ângelo, que não fique restrita só o governo, não, pelo contrário, que qualquer prefeito que passe pela prefeitura, ele tenha essa responsabilidade, esse dever de estar ajudando o Lar São Vicente Paulo. Né? Então, é muito bem colocado pelo Flávio, acho que nós todos devemos assinar, e pelo que eu conheço do Ângelo, ele vai fazer o possível para estar atendendo essa justa reivindicação de vocês, tá? Um abraço e obrigada.
Mais algum vereador queria fazer uso da palavra? Nós também agradecemos a presença de vocês todos aqui, tá, reconhecendo o trabalho que a irmã Isabel teve lá à frente. Damos boas-vindas à irmã Filomena, seja bem-vinda ao nosso convívio para continuar esse trabalho, inovar ainda mais. Também o Zé Ângelo, para o presidente, nosso tão querido São Vicente Paulo, carinhosamente chamado de Vicentinos. A gente tem um trabalho, eu principalmente tenho um trabalho, participamos das conferências, os Vicentinos têm um trabalho muito interessante, porque eles não dão só o peixe, não, eles dão a vara eles, para a pessoa pescar, eles fazem um trabalho mesmo de resgate da cidadania, da autoestima das pessoas, e um trabalho muito importante, sindicância, o trabalho dos vicentinos faz. Eles ajudam, mas ao mesmo tempo eles acompanham as famílias, e já tem uma estrutura grande para isso, fazem muito bem, e a comunidade que participa. E acaba que a gente sempre fala, tanto para a Secretaria de Ação Social, para a própria Prefeitura, que é importante fortalecer essas entidades para que esse trabalho realmente chegue às pessoas mais carentes e com parceiros como São Vicente Paulo e os vicentinos. Eu estou vendo aqui o balancê de 2008 de vocês, e a gente vê que parte da arrecadação foi inclusive de donativos das conferências de várias localidades, né, de pessoas muitas vezes humildes e simples, que às vezes não tem nem muitas posses, mas que doam ali, né, nas regiões, sempre nas reuniões, nas conferências, um pouquinho, cada um dá um pouquinho. E é muito interessante, porque quem não conhece, que nunca participou da reunião de Vicentim, passa a bolsinha e a pessoa coloca sem que ninguém veja o valor que ela coloca ali dentro. Então, cada um dá um pouquinho, um dá um pouco mais e tudo, mas são colaboradores anônimos de pessoas que dão de coração, né, e que fazem muita diferença e acaba até levando não só apoio para o lar São Vicente Paulo, mas também donativos, cestas para as pessoas que muitas vezes precisam dessa ajuda imediata, aí, pelo menos para poder ter um empurrão, uma força momentânea para poder depois buscar sua dignidade, seu trabalho, que acaba passando por dificuldades. Estou vendo aqui também no balancete que eu queria me informar um pouco mais. Está aqui recebido donativo da CEMIG. É uma bonificação mensal na conta, né? Você podia falar aqui no microfone? Isso é uma... as pessoas podem optar por isso?
Não, porque vem a conta da CEMIG, então a CEMIG dá o desconto. Todo mês já vem, ela desconta aquela porcentagem. Em torno de 40%.
Nas despesas que vocês têm. Na conta da CEMIG, do asilo, no caso.
Do Lar São Vicente,
Eu pensei que tivesse algum programa que as pessoas pudessem doar via conta da CEMIG.
Não,
para o Lar São Vicente,
isso aí é o gasto de energia que tem no Lar São Vicente.
Esse desconto
aí.
Perfeito. Eu queria sugerir também, os vereadores, todos estão acompanhando, o vereador Flávio Andrade, inclusive, que nós temos o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, que é um programa que, inclusive, ele tem conseguido muito recurso junto às empresas e a pessoas físicas também, que podem doar parte do que elas recebem ao longo do ano, e já está reconhecido pela Receita Federal, e com isso elas podem descontar no seu imposto de renda. Então já é um recurso que a pessoa teria que pagar para o imposto de renda, mas que você cai no caixa geral da União, você não sabe para onde que esse recurso vai. E hoje não, a pessoa, se quiser, ela pode procurar a Secretaria de Ação Social, seja empresa ou seja pessoa física, tem um limite, se eu não me engano, acho que é 6%, não sei se algum vereador tem conhecimento, acho que é 6% da arrecadação que ele tem ao longo do ano. Empresas parece que é 2%, e esse recurso a pessoa inclusive pode já direcionar, ela pode falar, eu quero que essa doação seja para tal entidade. E acho que o Lar São Vicente Paulo é credenciado, né? Acredito ser credenciado junto à Secretaria Social também. Acho que seria uma forma, eu não vi aqui no balancete se teve algum repasse do FIA, mas já poderia ser uma forma da gente conseguir aí, quem sabe, esse tão sonhado subvenção, esse repasse. Algum vereador tem informação? Tem informação, Wellington? O presidente da Paitá está dizendo que o fundo é específico para crianças e adolescentes. Teria que criar, então, um fundo para o idoso. Acho que seria, então, uma meta. Já poderia ser uma boa ideia aí, a partir da vinda de vocês aqui, a gente viabilizar isso com a ajuda de você também, Wellington, todo grupo da terceira idade, né, que você representa, para ver se há possibilidade de viabilizar isso. Seria interessante com isso não só para São Vicente de Paulo, mas para as outras entidades também. São 68 idosos hoje que o lar abriga, não é isso? É, houve também uma demanda, foi no ano passado, de algumas outras coisas que esta casa também coloca à disposição. Não sei se todas elas já foram atendidas, mas, por exemplo, o município, numa ação inédita, começou a fazer cirurgia de catarata através da Secretaria de Saúde. E parece que tinha uma demanda lá de 2 idosos que necessitavam dessa cirurgia, estavam na fila, aguardando, não sei se já foram atendidos, né? Inclusive foi até um rapaz que presta, um empresário presta serviço lá, que é o Valdir, que tem uma ótica, que inclusive ele faz esse trabalho social. Esses já foram atendidos. Já? Está presente, falando, já foram atendidos. Né? A gente sabe do esforço de vocês também, estou vendo aqui o balancete. Fazem feijoada, queimão de roupas, bazar, né? Tudo aí para poder melhorar a arrecadação. A gente agradece o empenho de você, do GAV, né? O GAV é uma entidade carinhosa, que a gente admira muito, né? Que tem um trabalho atuante junto ao lar. E vamos fazer esse encaminhamento, então, uma sugestão da mesa, através de todos os vereadores, como o vereador Flávio Andrade colocou, todos quiserem assinar, a gente encaminha para o prefeito. Essa sugestão, acho que a gente podia estudar junto ao Executivo, essa possibilidade de criação do fundo do idoso. Com a palavra, vereador Clubimar.
Só me desculpa, até falar depois de você, mas, Vossa Excelência, porque eu fui ali dentro já marcar com o prefeito, agendar com o prefeito, para o dia 6 de fevereiro, sexta-feira que vem, às 16h30, para que a gente possa estar conversando com ele. Eu quero cumprimentar a irmã Filomena, que agora pega a direção lá do lar, todas vocês que, senhoras, né, que dão essa parte da vida de vocês para esses idosos, é muito importante. Estivemos aqui na terça-feira, os adolescentes pedindo transporte, né, e os idosos também necessitam desse apoio tão grande da sociedade, né, inclusive dos poderes instituídos, como legislativo e executivo. Então, com certeza a gente vai arrumar uma solução, né? Como o Flávio disse, uma prestação de serviço, né? Do lar para com os idosos que não têm condições de estarem, não têm condições de ficar em casa, não têm condições de ser tratado dentro das casas, né? Das suas casas, com seus familiares. Eu acho que é uma boa ideia e na sexta-feira que vem a gente conversa com o prefeito para ver se ele tem uma solução mais imediata para que este problema também possa ser resolvido. Muito obrigada, presidente, pela parte.
Ok, então, dia 6, né, podia um representante já da, talvez do GAV, representante do Lar São Vicente Paulo, a presença da irmã Filomena e os vereadores quiserem participar. Então, dia 6 de fevereiro, 16h30. Também queria registrar aqui também a estado aqui pelo Flávio, Dona Eli Gonçalves nos procurou também, com o mesmo intuito, né? Inclusive, vocês estão fazendo lá, parece que é uma reforma da lavanderia, né? das máquinas, né? Então, a gente sabe que tem várias demandas, né? Do lar, como você bem colocou. E, analisando também o balancete do ano passado, a gente vê que tem algumas receitas que vocês tiveram, que eu não notei esse ano. Por exemplo, a venda, parece que venderam alguns veículos, a venda da ambulância antiga, né, uma coisa que acabaram ajudando na receita, mas que esse ano, né, não terão. Então, mais ainda, a importância desse apoio para poder conseguir arcar com as despesas, que a gente sabe que são muito bem aplicadas lá no lar. Todos os vereadores assinaram, tá, a indicação, juntamente com o ofício de vocês. Nós vamos colocar em pauta, assim que a gente retornar à reunião ordinária, nessa mesma plenária, nós vamos já colocar em votação para fazer oficialmente o encaminhamento para o prefeito municipal. Nós agradecemos a presença de vocês e passo novamente a palavra para suas considerações finais.
Eu agradeço a todos aqui no plenário e, igual o Júlio Pimenta frisou aí, a venda dessa ambulância e de uma caminhonete lá, como o Estado doou para o Lar São Vicente uma ambulância nova, então a gente vendeu a ambulância velha, né? Pegou autorização com a família que doou, vendeu a ambulância velha e a caminhonete para dar uma entrada na caminhonete mais nova, porque tanto faz a caminhonete e a ambulância velha estava dando muita manutenção. Então a gente inteirou o dinheiro para comprar uma caminhonete nova. Entendeu?
Perfeito.
Então a gente agradece a vocês aí. Muito obrigado.
Nós agradecemos, né? Uma salva de palmas aí para São Vicente Paulo, aí, Asilo dos Velhinhos. Muito obrigado. Peço a mesma comissão conduza os convidados. Retornando à reunião ordinária, solicito o secretário faça novamente chamada.
Vereador Cruzmara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade, presente. Vereador Júlio Pimenta.
Presente.
Vereador Leonardo Barbosa.
Presente.
Vereador Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula.
Presente.
E Silmério Rosa de Oliveira.
Presente.
Dando sequência, peço ao secretário que passe a ordem do dia com as indicações.
A indicação que eu li há pouco foi assinada então por 10 vereadores. Solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de destinar a subvenção à Sociedade de São Vicente de Paulo, que atende atualmente a 68 idosos carentes. Até deixando claro para as pessoas que estão aqui da São Vicente de Paulo, a indicação não tem força de lei nenhuma, é apenas uma sugestão que a Câmara está dando ao Poder Executivo de tomar essa providência. Assinado pelos 10 vereadores.
Em discussão, indicação número 15/2009, pedindo subvenção. Possibilidade de executivo ceder subvenção aí ao Lar São Vicente de Paulo. Autoria, todos os vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores concordar a favor manter como estão, quem não concordar a favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 1609, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Só um minuto, eu podia passar uma cópia já para o presidente da São Vicente de Paulo?
Indicação 1609, de autoria do vereador Flávio Andrade, solicita que a Prefeitura estude a situação da família Marcelino, moradora da rua Elisa Gramina Ferrari, na Água Limpa, visando encontrar uma solução para os riscos de desmoronamento do barranco atrás do imóvel. Maria José Marcelino, uma das moradoras, já formalizou o expedido à Prefeitura no governo Marisa Xavier e no início do mandato anterior do prefeito Ângelo Oswaldo. Nesse mês de janeiro, a Comissão de Defesa Civil teve de cobrir boa parte do barranco com lona preta para evitar a possível tragédia.
Em discussão, indicação número 16/2009, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em votação, os vereadores concordar a favor manter como estão, quem não concordar a favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 2109, do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de construir rede de esgoto na travessa 1º de janeiro, na subida da 15 de agosto, no Morro Santana. Essa solicitação faz necessária atendendo a moradores, uma vez que residem nessa rua, 6 famílias. E o esgoto é jogado já por 10 anos ao lado do campo de futebol em uma rua calçada. Os jovens passam por grande transtorno quando a bola cai nesse local. Assina o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Em discussão, indicação número 21/2009, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordar a favor manter como estão, quem não concordar a favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 2209, da vereadora Cruzmara Batalha, solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de reformar muro existente na travessa José Catarino, no bairro Antônio Dias. Vereadora Cruzmara Batalha.
Em discussão, indicação número 22/2009, da autoria da vereadora Clodomara Batalha. Em votação, os vereadores concordar a favor manter como estão, quem não concordar a favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 2309, do vereador Maurício Moreira Paquinha, solicita que a Prefeitura estude a possibilidade de providenciar as seguintes benfeitorias para a rua Boa Esperança, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Calçamento na rua, pois a rua está precária, e providenciar junto à CEMIG a complementação da rede elétrica, uma vez que no local já tem dois postes, mas sem iluminação. Assina o vereador Maurício Moreira Paquinha.
Em discussão, indicação número 23/2009, da autoria do vereador Paquinha. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província. Eu tive lá sábado, o senhor Antônio Gomes dos Santos me chamou até a sua casa para ver que a gente pode, a possibilidade tem iluminação até na metade da rua. Tem dois postes nesta rua, tem 8 anos que os postes estão lá. Ele puxou a energia da casa dele, colocou lá um abajurzinho, né? Pegando mal demais para a prefeitura. Gostaria que tomasse providência o mais rápido possível desse problema.
Esses dois postes são aqueles dois casos, são um dos casos daquela empresa na administração da ex-prefeita, que parece que teve um problema no contrato e acabou, ficou os postes lá e a prefeitura com impossibilitada de ligar, questão contratual, parece que já tinha pago o serviço e eles não executaram. Aí acho que a Procuradoria Jurídica do município entrou, inclusive, com uma ação judicial pedindo providência. Mas nada impede que, já que tem uma nova empresa contratada, que faça, né? A comunidade não pode ser prejudicada até que esse problema seja resolvido. Pertinente, inclusive, acho que tem que terminar lá a rede de esgoto em obras lá também, né? Para poder calçar a rua futuramente. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 2409, vereador Maurício Moreira Paquinha solicita, em caráter de urgência, a reforma do calçamento na rua Águas Ferras, no bairro Taquaral, próximo ao sítio Zé Passos. Uma vez que o muro abateu e na mesma rua, próximo ao número 111, ocorreu um deslizamento de terra. A rua está abrindo em crateras, ficando impossibilitada para o tráfego de carros e dificultando a passagem de moradores. Ressalto que esse transtorno traz riscos a todos que ali residem, inclusive dificultando muito o eventual socorro de pessoas, com acesso da polícia, do Corpo Bombeiro, do SAMU e outros. Assuna o vereador Maurício Moreira.
Em discussão, indicação número 24/2009, da autoria do vereador Paquinha.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Tem 3 meses que foi feita a obra lá e a rua fundou, caiu tudo. E vai começar as aulas, lá passa a van, as Kombis, para os meninos pegarem a Kombi na parte de baixo, que é muito perigoso, que é asfalto. Ver se há possibilidade de correr atrás. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Só para lembrar, eu citei até para aqui em casa, a Dilma tinha falado dele também, Zé Passo também, como um assunto para a nossa comissão de fiscalização de obra quando estiver instalada. Né? Um trabalho feito há pouco tempo, que já desmoronou tudo. Alguém fez alguma coisa mal feita ali. Parabéns pela indicação.
É, bem lembrado, sim. É, parece que não o muro que abateu. O muro foi bem feito, mas acho que eles não compactaram a terra. O muro está intacto, mas não compactaram na hora de colocar a terra. Com isso, o calçamento que foi feito bateu, não é isso? Diva está aqui, né? Que é representante lá do bairro. Mas que faz parte da obra, né? Foi a mesma empresa dele, tem que ir lá corrigir, juntamente com a secretaria, rapidamente. Eles não compactaram, colocaram a terra, né? Provavelmente tem que tomar providência. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 25 do vereador Maurício Zacarias Gomes, que solicita que a prefeitura estude a possibilidade de colocar 2 quebra-molas na rua Padre Eustáquio, no bairro São Francisco, em Cachoeira do Campo. Tal pedido se faz em tendo em vista ser bem movimentada a referida rua. Assina o vereador Maurício Zacarias.
Em discussão, indicação número 25/2009, de autoria do vereador Maurício Zacarias Gomes. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 26/2009, também do vereador Maurício Zacarias, solicito que a prefeitura estude a possibilidade de construir uma rede de esgoto na rua Mangabeira, próximo ao número 300, no bairro Santa Cruz. Justifica o pedido na medida em que a rede existente no local está a céu aberto, que vem causando danos à comunidade e comprometendo a estrutura da própria rua. Assina o vereador Maurício Zacarias.
Em discussão, indicação número 26/2009, da autoria do vereador Maurílio Zacarias Gomes. Em votação, os vereadores concordar, a favor manter como estão. Quem não concordar, a favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
A última indicação, dia 27/2009, do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, que a prefeitura estude a possibilidade de interceder junto ao órgão competente para extensão de um poste com duas luminárias na rua Rio Verde, no Morro São Sebastião. Justifica que alega, os moradores alegam que há 8 anos foram feitos vários pedidos e até hoje não foi solucionado, tornando o local perigoso com frequentes assaltos e uso de drogas. Assina o vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação número 27/2009, da autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordar, a favor manter como estão. Quem não concordar, a favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos então para representações.
Representação 0509, da autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira, para que se encaminhe ao senhor Marco Túlio Birro, gerente de segmento da empresa Telemar, no intuito de que o mesmo providencie a instalação de um telefone público no subdistrito do Arrozal, na altura do sítio Santa Luzia, próximo à rodovia dos Inconfidentes, BR-356, quilômetro 53. Vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Em discussão, representação número 5/2009, da autoria do vereador Silmério Rosa. Em votação, os vereadores concordar, a favor manter como estão. Quem não concordar, a favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Representação 0609, do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, para ser encaminhado ao tenente-coronel Marco Antônio Janeiro, para que se estude com urgência a possibilidade de estender o horário de policiamento no Morro São Sebastião, que atualmente só acontece até às 23 horas, horário que os policiais fazem escolta aos ônibus da linha Transcota. Assina o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Em discussão, representação número 6/2009, da autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordar, a favor manter como estão. Quem concordar, a favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos para a palavra de oradores.
Se inscreveram como oradores, vereadores Flávio Andrade, Silmério Rosa de Oliveira, Maurício Moreira Paquinha, Maria Regina Braga, Luiz Gonzaga de Oliveira, Clovimar Elias Batalha e Leonardo Edson Barbosa.
Atendendo solicitação do requerimento número 43, passo a palavra ao vereador Flávio Andrade.
Eu retiro minha inscrição,
presidente. Retirado o pedido do autor. Atendendo solicitação do requerimento número 44, passo a palavra ao vereador Silmério Rosa. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 45, passo a palavra ao vereador Paquinha. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 46, passo a palavra à vereadora Regina Braga. Retirado o pedido da autora. Atendendo a solicitação do requerimento número 47, passo a palavra ao vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, rádio ouvintes, funcionário, plateia presente. Senhor presidente, hoje eu estive no bairro Taquaral, por isso que eu continuo insistindo na tecla. Hoje o arrombamento foi lá na pastoral do menor. Levaram grande quantidade de coisas lá, levaram computador. O pessoal lá vive, a maioria das vezes, é tudo voluntário. Por coincidência, a gente estava chegando lá de manhã com o Paulo Moraes, para a gente olhar um negócio de um telhado lá que ela nos pediu, que tivesse a compreensão da prefeitura, porque eles também fazem parte lá do Fundo da Infância e Adolescente, e quando eles conseguem uma verba lá, faz pouco a pouco. As coisas lá é feito pouco a pouco. Então, a gente chegou lá na hora, até assustamos, estavam os policiais lá, fazendo, registrando um BO, e eu fiquei muito triste, que desde semana passada a gente está tentando, na verdade é forçar uma barra, porque muitas vezes, eu não tenho nada contra o patrulhamento, mas às vezes eles seguem os ônibus e continua deixando o cidadão que é a prioridade ao cidadão também. Está certo, dentro dos ônibus tem os cidadãos também, tem, né, tem que fazer isso. Mas quando passa das 11 horas, está acontecendo a mesma coisa no Taquaral. E me parece que eu tive, na parte da tarde também, tinha uma outra moradora que ligou para mim, a Dinalva, lá de cima, e disse que tentaram arrombar a casa dela também. Então está precisando da gente reforçar essas coisas, que eles corram atrás dos ônibus, que eles façam essa patrulha atrás dos ônibus, e se haja a possibilidade também deles continuar correndo nos bairros lá. A gente sabe que esses bairros mais afastados do centro da cidade, é preciso ter esse reforço juntamente com o tenente, com o Major Janeiro lá, é tenente, né? E eu gostaria de repetir que fosse mais urgente possível, porque tá virando uma bagunça. Ou não querem pegar, existe denúncia anônima, os moradores poderiam nos ajudar a polícia, que muitas vezes com a denúncia anônima você acha as pessoas mais fácil. A gente sabe que o índice de droga é altíssimo dentro da cidade de Ouro Preto. Muita gente quer esconder o leite, mas não tem jeito de esconder. Então, o que acontece? Muitas vezes eles estão roubando para comprar suas drogas, então é preciso de inibir isso o mais rápido possível. Por hoje é só isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente.
Isso é um absurdo, né? O pessoal roubando a pastoral da criança. Né? Quem não conhece, ali no Taquaral, uma mantida pela comunidade que atende as crianças, parece roubar o computador, né? Pois é. Pois é. A gente pede, inclusive, à população, as pessoas que estão nos ouvindo, que quem souber alguma informação, às vezes tem receio de ligar para a polícia, liga para a Câmara, faz uma denúncia anônima para identificar essas pessoas, né, e pedimos a conscientização da população também, né, porque é realmente complicado, uma entidade importante, um benefício para a própria comunidade, e que eles mesmos estão quebrando, estão destruindo e tudo. É lamentável realmente, né, a gente espera que alguém possa aí dar notícia e para reaver esses pertences e, ao mesmo tempo, punir, se for até, pode ser até de menor também, às vezes, muitos casos tem de menor, às vezes, cai aí no crime, né, que pelo menos sejam bem orientados ou encaminhados para que não mais utilize desse delito. Atendendo a solicitação do requerimento número 48, passo a palavra à vereadora Clubimara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, hoje os noticiários falam da questão do aumento da Bolsa Família, onde mais de 1 milhão de famílias devem ser incluídas nessa Bolsa Família. Hoje a gente tem instituído, né, através dos municípios, e no caso específico da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, há um departamento dentro da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que muda de nome depois da reestrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, um departamento de Bolsa Família. Por que é que eu estou falando sobre isso hoje? Porque muitas pessoas, né, não sabem quais são os procedimentos para você ter a Bolsa Família, né? Então, são vários os critérios para que essa Bolsa Família seja concedida à família necessitada, né? Então, essas pessoas têm de direcionar até a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, procurar o Departamento de Bolsa Família. Lá tem dois funcionários, o Silas e o Eduardo. E, chegando lá, ele vai passar uma série de documentos que as pessoas têm de levar, ir à casa, levar, xerocá-los. E os funcionários cadastram num sistema no Ministério do Desenvolvimento Social. Lá, esses dados são todos cruzados e se faz uma triagem para que a pessoa possa, para que a família possa estar recebendo este benefício. Hoje, só podem receber essa ajuda do governo famílias com renda per capita de até R$ 120 por mês. A partir de maio, as famílias com rendas até R$ 137 por pessoa poderão passar a receber também. O programa paga R$ 20 para cada filho de até 15 anos na escola e mais R$ 30 para jovens com idade acima de 15 anos até aos 17 anos que estiverem estudando. Há muita confusão também, porque as pessoas acham que a Bolsa Família sai também da educação. Não. A Secretaria Municipal de Educação tem o seu papel, como a Secretaria Municipal de Saúde também tem o seu papel. É, muitos falam também que incentiva a ter muitas crianças, né? Mas há uma cota, né? Essa cota ela varia, né? De, no mínimo, R$ 20 e, no máximo, R$ 182. Ou, no mínimo, 30, caso sejam maiores de 15 anos, né? E o máximo de R$ 182. Essas famílias... e tem pessoas que me comentam, eu não recebi, né? Fizeram errado. Por quê? Há um cruzamento e uma triagem dos dados. Então, é este cruzamento e essa triagem dos dados. Hoje, por exemplo, o censo escolar, ele é todo triado também. Então, quando você joga lá o CNPJ, o CPF da mãe ou do pai, e joga o nome das crianças com a idade, elas já aparecem no censo que a Secretaria Municipal de Educação, através da Superintendência Regional de Ensino, já jogou nos dados do Ministério da Educação. Então, é tudo, todos os dados são cruzados. Aí, também, o Ministério da Saúde vai cruzar os dados, qual que é a função da Secretaria Municipal de Saúde? É exatamente o quê? Está atualizando a vacinação, né? E a pesagem, medidas das crianças acima de 5 anos, né? Dentro de um calendário que o Ministério da Saúde tem. E as gestantes também, elas, quando elas fazem o pré-natal e elas têm ali o acompanhamento, elas ganham aquele cartão. Então, os dados são cruzados a partir do momento que ela tem a criança, né? Então, se aquele dado está ali, daqui a 5 anos, eles entrarão, se continuarem naquele limite, né? Daquela condicionalidade que é o Bolsa Família, eles estarão sendo atendidos. Bom, então, o papel da saúde, eu já falei. O papel da educação... é a obrigação de matricular a criança na escola, né? Garantir a frequência de no mínimo 85%, né? De crianças de 6 a 15 anos e de 75% das crianças de 15 anos até 17 anos. Então, todos os meses, a secretaria passa para o MEC esses dados, se as crianças estão ou não frequentes. E assistência social, já falei, cadastrar, né, e aguardar os benefícios. Só que tem alguns pormenores nisso aí, né? Por quê? Porque esses dados têm que serem atualizados pela família de 6 em 6 anos. Né? Então, tem muita gente que fala assim, eu não consegui minha bolsa até hoje. Ou, eu consegui e depois perdi. Aí, quando foi, vai lá ver, por quê? Não atualizou os dados. Onde que esse dado é atualizado? Na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Tá? Há um limite para bolsas famílias? Não, não há um limite. É condicionado, né, através do censo do IBGE. Ouro Preto hoje tem 3.500 famílias cadastradas. Famílias. Então, tem 3.500 cartões de Bolsa Família. E um dado muito importante, que mensalmente essas famílias recebem, essas 3.500 famílias recebem, em média, né, o volume total são R$ 240 mil mês. Né? Então, é um contingente de dinheiro, né, que entra no município e que gera impostos. Então, isso é muito importante. Né? Muito importante. Quantas famílias estão na fila hoje? 5 mil. 5 mil famílias estão na fila. Né? Quer dizer, 3.500 recebem e 5 mil estão na fila. Estão na fila porque é condicionado ao cálculo do censo do IBGE, que provavelmente é aproximadamente 2% da população. Né? Nós temos aproximadamente 70 mil habitantes, 3.500. Né? Então, gente, a Bolsa Família ela terá essa ampliação a partir do mês de maio, e a gente espera que as questões, né, de fiscalização e de denúncia seja feita pela comunidade, pela população. Né? Há muita denúncia, há muito diz que não me disse, né? E essas denúncias têm de ser encaminhadas para serem fiscalizadas. Assim que há a fiscalização, esses nomes vão para o conselho, porque tem um conselho também da Bolsa Família, e é muito importante que a gente possa estar, né, sabendo aquelas pessoas que realmente necessitam, para que elas possam continuar recebendo. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção.
Atendendo a solicitação do requerimento 49, passo a palavra ao vereador Leonardo Barbosa. Retirado o pedido do autor. Tem que registrar a presença de...
Nós sempre gostamos.
É bom registrar a presença de algumas pessoas aqui.
A gente sempre tem falado das entidades presentes, né? Está aqui sempre a Diva, da Associação dos Moradores de Taquaral. Nossos amigos da Bucana estão sempre presentes. Né? Vicente de Santo Antônio do Sal está aí, que é o presidente também da Associação de Moradores. Pessoas que estão sempre presentes com a gente aí, que enriquecem a reunião. E eu queria fazer um registro, presidente. Poucos dias eu solicitei da secretaria de... Desculpa o Wilson, da Associação do das 12, que ele geralmente fica ali, está encostado na parede. Pois não?
Do sindicato?
Tem uns que ficam escondidos ali atrás.
Casa cheia, né?
Solicitei há poucos dias uma intervenção da Secretaria de Obras, lá na banheira, na Água Limpa, um parquinho dos meninos. A parte de trás estava caindo, estava perigoso. Fui prontamente atendido pela Secretaria de Obras em função do perigo e queria agradecer imensamente ao Márcio Batata, o presidente até o conhece, que é encarregado da Secretaria de Obras, que teve todo o interesse, toda a atenção para poder fazer a obra da melhor maneira e do mais rapidamente possível. Então agradeço de público aqui o empenho e a dedicação do Batata da Secretaria de Obras. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos, né, presidente, de toda a plenária cheia. Eu queria dar alguns informes. Primeiro, que nós recebemos um ofício do presidente do Sindicato dos Trabalhadores, do Sindicato Metalúrgicos, seu Nelson da Cunha Soares, com relação à questão da possibilidade do fechamento, como já foi discutido aqui na reunião passada. A fábrica Novelis está querendo fechar a parte que fabrica o alumina, acarretando aí demissões e um problema enorme aí na nossa região. Ele mandou um ofício oficializando, nós estivemos já reunidos, estivemos pessoalmente conversando, estivemos com o prefeito, estamos nos mobilizando para tentar reverter a situação. Porque eles deram um prazo até dia 26 de março para o fechamento definitivo, a gerência da fábrica estipulou esse prazo, e nesse meio tempo, a Câmara, a Prefeitura, prestadores de serviço, empresas terceirizadas, sindicato, todos os envolvidos e a própria gerência local, estamos tentando chegar no entendimento, CEMIG também, para que reverta a situação. Então, ele coloca os sindicatos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas de material elétrico São Julião, de Ouro Preto, em cumprimento ao pedido de reunião vindo dos trabalhadores da fábrica de alumina, da unidade de Novelis, vem comunicar e convidar Vossa Excelência como segue. Dada a gravidade da situação e o curto tempo proposto para fechamento da fábrica de alumina na Novelis, Ouro Preto, os trabalhadores reunião no dia 2 de fevereiro de 2009, segunda-feira, às 17 horas, na sede do sindicato, situado à rua Professor Francisco Pignatário, número 67, no bairro Bauxita, em Ouro Preto, para discussão e elaboração de medidas que visam manter o funcionamento da alumina, mantendo assim os postos de trabalho. Para esta reunião, estamos convidando representantes do Poder Público, da Associação Comercial de Ouro Preto, da Federação Sindical de Minas Gerais, representante do Conselho Econômico Estadual e representante da Novelis de Ouro Preto. Então, está aí um convite a todos os vereadores que quiserem participar. O prefeito também encaminhou, mais uma vez, reiterando um pedido ao presidente da empresa na América Latina, o senhor Alexandre Almeida, ele reiterando que esse executivo e a Câmara Municipal estão solidários com as manifestações que se multiplicam por toda a parte, levantando sindicatos metalúrgicos, empregados, seus dependentes e demais amigos que desejam a continuidade de uma conquista da nossa vitória, que é a fábrica de Saramenha. Recebo informações de que a CEMIG se mostra disposta a negociar com a Novelis um acordo que pode assegurar a manutenção do estado atual da empresa em Ouro Preto. De igual modo, prestadores de serviços se manifestam propícios a entendimentos que deem condições à Novelis superar as dificuldades da hora presente. Assim, a empresa terá meios de enfrentar a crise internacional, sem prejudicar o que havia consolidado ainda há pouco na unidade Saramém, na região ouropretana. Reitero meu empenho de levar a voz de Ouro Preto a todas as instâncias de governo e da iniciativa privada em busca de uma solução objetiva para os impasses a serem suplantados pela Novelis. Acreditamos todos que, com tenacidade e firmeza, a empresa está apta a vencer o desafio e não se resignar diante dos obstáculos que desejamos remover. Contando com a sua esclarecida atuação à frente da Novelis, aguardo o prosseguimento do nosso diálogo sobre tão importante matéria. Cordialmente, prefeito Angelo Oswaldo. Então, todas as medidas estão sendo tomadas para a gente ver se a gente consegue reverter a situação e impedir aí fechamento dessa parte da fábrica. Não é a fábrica toda, mas é uma parte que acarreta aí uma demissão, segundo o gerente da fábrica, de 150 empregos diretos e mais 150 empregos terceirizados. Ver se nós vamos ter êxito nessa empreitada. E atendendo o pedido, uma indicação do vereador Flávio Andrade e a mesa em conjunto, nós estamos propondo, vamos propor uma audiência pública com todas as empresas do nosso município, as empresas mineradoras, a Novelis, outras empresas, para que a gente possa discutir o impacto dessa crise internacional no nosso município. Ainda vamos agendar a data, nós estamos em contato, inclusive, com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, para ver se é possível a presença dele aqui e de todos os representantes das empresas. Estamos vendo uma data em comum, mas para agora, no início de fevereiro, na primeira quinzena de fevereiro, para que a gente possa ter essa audiência pública, a participação de toda a comunidade, para que cada empresa possa dizer se ela está sofrendo impacto, o que pode ser feito, quais medidas estão sendo tomadas, no sentido de garantir a empregabilidade e o progresso da nossa região. Comunico também aos vereadores, e ao público, que esse final de semana eu vou aparecer do norte, vou rezar um pouco, né? Vou trazer um santinho, né, Cleusa? Né? Vou lá pagar uma promessa juntamente com a família. Né? Quem quiser ir comigo, vamos lá amanhã. Não tendo mais nada a tratar, peço ao secretário que faça chamada.
Presidente, lembrando só, o senhor nomeou a comissão para fazer visita no CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Droga, do Padre Faria. Comissão, somos o vereador Paquinho, o vereador Leonardo Barbosa e eu. Está marcado para terça-feira, 10h30 da manhã, algum outro vereador queira acompanhar a gente, vamos estar com o secretário de saúde e com a coordenadora do CAPS para a gente poder ver como é que está funcionando esse instrumento tão positivo de combate às drogas do Ouro Preto. Vereador Cruzmara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo ouropretano, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado pela presença de todos.